Olá, turminha. Espero que estejam todos bem, né? Espero que estejam em casa e fazendo uso de álcool em gel, né? E espero em breve a gente passar, né, por esse momento. Bem, eu gostaria da devolutiva daquele exercício, né, que eu lancei no portal, que era para vocês observarem algumas características de vocês mesmos e dizerem se vocês acham que elas são genéticas, hereditárias, congênitas ou adquiridas. E assim a gente introduz o estudo da genética. Bem, antes de ir para a dada evolutiva do exercício, é interessante a gente falar um pouquinho sobre genética, né? Então, a genética, ela é a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações. Então, assim, é comum a gente ouvir que uma pessoa possui uma ou outra característica que é genética. E aí a gente fica pensando, então, o que são características genéticas? Então, para responder essa pergunta, é interessante a gente pensar na própria genética em si. Então, assim, a genética, ela é parte da biologia que vai justamente estudar como ocorre a transmissão das características de uma pessoa para outra ao longo das gerações. A isso, essa transmissão de características de uma pessoa para outra ao longo das gerações, nós chamamos de hereditariedade. Então, assim, entender como as características são transmitidas vai ajudar a gente, por exemplo, a compreender a probabilidade de um casal que apresenta determinada doença genética passar essa enfermidade para seus filhos. Isso dentro da saúde. Mas, de uma forma geral, esse conhecimento é importante para várias áreas. Por exemplo, na agricultura, a partir desse conhecimento, a gente consegue obter plantas cada vez mais fortes e resistentes a pragas, por exemplo, e outras doenças, né? E a gente vai ver também a importância da genética hoje na biotecnologia. Bem, e tudo começou, né? Se a gente for falar um pouquinho da história, tudo começou com Gregor Mendel, que por volta de 1986, ele realizou experimentos com ervilhas e concluiu que as características que as ervilhas tinham, elas eram herdadas por fatores provenientes da mãe e do pai, né? Então, esses fatores, que posteriormente foram chamados de genes, estavam presentes nos gametas, né? Óvulo e espermatozoide das plantas. E até hoje é dessa forma, né? Tanto em plantas quanto em animais, né? E essas características eram transmitidas na fecundação. E então, Gregor Mendel, ele hoje é postulado como pai da genética, porque ele postulou duas leis que serviram como ponto de partida e até hoje são a base do estudo da hereditariedade, que é a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação dos fatores, também chamada de lei do monohibridismo, e a segunda lei, que é a lei da segregação independente dos genes, chamada também de lei do dihibridismo. Bem, certo? Mas assim, bem, e o que é que estuda a genética, afinal? Então, assim, a genética vai estudar mais precisamente os genes. E a gente já viu em Bessemol que os genes são porções de DNA capazes de produzir uma proteína. E essa proteína, ela é que vai ser responsável por se manifestar as características de uma pessoa. Então, a gente viu que por exemplo, a cor do cabelo, a cor da pele, né? Tudo é determinado por uma proteína, a melanina. Então, assim, cada pessoa possui no núcleo de suas células esses genes. E eles é que são responsáveis pelas nossas características, como, por exemplo, cor do olho, cor do cabelo e assim por diante, né? Altura. Então, assim, essas características genéticas são passadas por meio dos genes, no momento da reprodução. Então, a gente já viu em embriologia que isso acontece porque no óvulo e no espermatozoide encontram-se genes da mãe e genes do pai, respectivamente, dentro dos cromossomos. Sendo assim, quando o espermatozoide entra no óvulo, as informações genéticas do pai e da mãe estão presentes para formar um novo ser, que é o zigoto, a partir da formação do zigoto. Então, assim, a partir do entendimento de como essas características são passadas entre as gerações, é que a genética avançou bastante. Então, é graças a esse entendimento que hoje nós conseguimos, por exemplo, produzir produtos transgênicos, entender o desenvolvimento de alguns tipos de tumores, criar clones, realizar testes de DNA, entre várias importantes descobertas da atual biotecnologia moderna. Então, assim, embora as pesquisas no campo da genética tenham avançado bastante nos últimos anos, os cientistas, a rigor, ainda não conseguiram determinar com exatidão quais as características físicas e psicológicas que nós, na realidade, herdamos de nossos pais e avós. E quais destas adquirimos na convivência com as pessoas e no meio em que vivemos. Então, há duas escolas aí. Então, a escola genética vai dizer que muitos dos nossos comportamentos, né, são herdados. Enquanto que a psicologia não, né? A escola da psicologia vai dizer não. Comportamentos, eles não são herdados, eles são adquiridos pelo nosso meio. Mas, hoje, a genética, mesmo vários psicólogos têm se rendido à genética e têm colocado, né, tem sido provado, claro, de forma científica, que algumas características comportamentais, elas são herdadas através da genética. Então, não sei se vocês colocaram estas. Então, vamos falar sobre algumas características comportamentais, porque as físicas a gente já sabe, né? Que física, altura, né? No caso, a predisposição à obesidade, né? Então, pais obesos geralmente têm filhos obesos. Então, essa predisposição à obesidade, ela é, que é o que nós chamamos de índice de massa corporal, né? Ela depende em grande parte da genética. É claro que tem influência do meio, né? Estresse, falta de exercício físico. Mas os cientistas afirmam que 70% das diferenças entre porcentagens de gordura de diferentes pessoas é atribuída aos genes. Então, fisicamente, a gente já sabe, fisiologicamente, eu acredito que muitos citaram características físicas e fisiológicas e colocaram como genéticas. Mas as comportamentais, alguns estudos têm comprovado que também podem ser genéticas. Então, quais, por exemplo? A impulsividade. Então, mesmo que não exista um gene de impulsividade, alguns cientistas estão certos de que esta característica de caráter, né, pode ser hereditária. Então, os cientistas chegaram à conclusão que filhos de pais impulsivos são mais predispostos ao mesmo tipo de conduta. E isso é interessante que esses estudos foram feitos, por exemplo, com filhos, crianças que foram separadas dos pais biológicos e foram, de repente, adotadas por outras famílias. E aí viram que, por exemplo, de repente, pais bem tranquilos e o filho era muito impulsivo, né, muito violento. E aí foram ver que os pais biológicos, foram fazer um resgate, os pais biológicos tinham essa característica. Então, certamente, aquela criança adotada, mesmo tendo um meio todo diferenciado, mas tinha essas características herdadas do pai biológico, né? Claro que não se descarta a influência do meio, né? Ela é importante. Então, a criança vê como se comportam, tanto o pai quanto a mãe, e claro que copia. Mas o componente genético, a gente não pode descartar que ele está presente e ele se manifesta bastante, tá? Então, os cientistas que estudaram a importância da impulsividade como um fator genético foram os americanos Laura Bevilacqua e David Goldman. Eles realizaram estudos e encontraram vários alelos de diferentes genes que poderiam afetar a impulsividade. Outro comportamento interessante que pode ser herdado, que os cientistas têm observado que é herdado, é a natureza do sono. Então, por exemplo, tanto a insônia, que a gente já é bem conhecido, né? Mas existem outros transtornos do sono, como a parassônia e a hipersônia, que é a sonolência diurna excessiva. E os cientistas foram estudar e viram que esses distúrbios do sono, eles são condicionados por genes, certo? Então, novamente, é claro que frequentemente a sonolência ou a insônia são provocadas por circunstâncias, né? Tais como estresse, nervosismo, é a véspera de um acontecimento muito importante, é o momento que a gente está passando agora, né? Mas, se esse estado acompanha você desde o nascimento, né, que é aquelas crianças que não dormem, dormem muito pouco, e isso se mantém a vida inteira, não é algo momentâneo, então, claro que significa que é uma característica genética e que foi herdada pelos pais. Outra característica muito interessante, que a gente nem imagina, é a agressividade, né? Então, estudos muito contundentes afirmam que algumas pessoas são agressivas, não é pelo seu entorno, ou por uma educação deficitária. Na realidade, existe até um nome para os genes que foram descobertos, que levam à transmissão da agressividade, que é chamado de gene guerreiro. Então, os cientistas conseguiram encontrar esse gene guerreiro que faz com que um indivíduo esteja predisposto à agressividade, propenso sempre a agir combativamente, né? De forma agressiva, de forma... Né? É aquela história que a gente fala de gente brigão, né? Pessoas que gostam de brigar, de... Então, muito interessante, as pesquisas sugerem que talvez esse gene, o gene guerreiro descoberto, faça com que uma pessoa não seja mais agressiva, mas sim mais sensível aos seus próprios interesses, ou seja, que goste de lutar pelo que acredita, o que obriga a ser mais incisiva, e aí as pessoas consideram as pessoas assim mais agressivas. Então, isso já pode ser percebido, e aí isso é percebido pelas pessoas com uma agressividade, né? Mas é interessante pensar que a agressividade também é herdada. Coisas muito simples, como, por exemplo, o reflexo do espirro pela luz. Os cientistas observaram que era transmitida de forma genética. Essa foi uma pesquisa feita em 2010 por um grupo de especialistas em genética, dirigida por Nicholas Erickson, de empresas de testes de DNA, né, na Califórnia. E aí estudou o genoma de 10 mil clientes dessa empresa e, como resultado, conseguiram isolar dois genes que são responsáveis pelo reflexo de espirrar quando a pessoa é colocada de frente a uma luz. Então, observe algo que a gente nunca imaginaria que poderia ser determinado geneticamente, né? Agora, fora isso, até, por exemplo, algo que eu achei bem interessante, uma pesquisa que eu observei, que era genes que foram descobertos, chamados de genes de alta montanha. Que genes são esses? Genes que dão às pessoas a capacidade de se adaptar a um ambiente com ar mais rarefeito, como, por exemplo, altos de montanhas, né? Então, assim, observou que tinham pessoas, famílias que conseguiam subir montanhas muito altas e ficar bem. Outras não. Quando subiam, passavam muito mal e tinham que descer. E aí se fez um estudo, né? O que é que a gente chama de grande altitude, né? Segundo os cientistas, as grandes altitudes são cerca de 3 mil metros acima do nível do mar. Então, geralmente a gente não consegue... Né? Geralmente as pessoas, quando sobem montanhas, os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, eles acabam aumentando. E aí uma grande quantidade de hemácias faz com que o sangue fique mais viscoso, que pode aumentar as chances de doenças cardíacas, de a pessoa ter ali de repente um infarto, né? E aí, pessoas que vivem nessas condições, mesmo que não tenham um infarto, elas acabam com o tempo desenvolvendo a chamada doença crônica da montanha. Mas se observou pessoas que viviam nessas condições há gerações e que não tinham esses problemas. E aí, então, foram ver que essas pessoas, elas passavam, ao longo das gerações, os genes de alta montanha, certo? E aí, isso dava a elas a adaptação a altitudes, altas, né, a grandes altitudes. E aí se viu que até isso era condicionado geneticamente. Então, espero que alguns de vocês tenham colocado essas características comportamentais que hoje já se sabe que podem ser herdadas. Outras características físicas a gente já sabe, mas eu gostaria de destacar, por exemplo, a clinodactilia. A clinodactilia é um efeito no desenvolvimento dos dedos e que frequentemente se manifesta na curvatura do dedo mindinho. Então, pessoas têm os quatro dedos normais e o dedo mindinho um pouquinho mais curvado. Existe também a exodactilia, pessoas que nascem com um dedo a mais, um sexto dedo, né? Isso também é determinado geneticamente, né? Ou seja, são características que é transmitida para as crianças geneticamente. A forma do lóbulo das orelhas, espero que alguém tenha citado também, é muito frequente, né? A gente vai ter basicamente dois tipos de lóbulos de orelhas, as orelhas coladas e as separadas. Antigamente, né, essa característica física era considerada um símbolo de herança dominante e recessiva. Mas hoje, os cientistas descobriram que também existem tipos intermediários de lóbulos. E essa sua formação também é influenciada pelos genes, certo? Então, a forma dos lóbulos das orelhas também é herdada geneticamente, espero que alguém tenha citado. Longevidade, que é essa capacidade de algumas pessoas, de famílias, de viverem muito, né, passarem às vezes dos 100 anos, também é uma característica herdada geneticamente. Então, hoje, vários acadêmicos concentram seus estudos nas pessoas longevas, né, na interação, na intenção de determinar a influência dos genes nessa característica, nessa expectativa de vida. E aí os resultados têm demonstrado que essas pessoas têm poucas coisas em comum, como profissão, nível econômico, educação. No entanto, reúne características similares entre elas. Ou seja, muitas não fumam, não sofrem de obesidade e sabem lidar bem com situações estressantes. Além disso, a maioria das pessoas longevas são mulheres e essas características vão sendo passadas ao longo das gerações. Então, existem famílias longevas, né? E aí, então, já se sabe que, demonstrando a origem genética de uma longa vida. Outra característica genética interessante é a sudorese. Então, assim, pode parecer bem estranho, mas os genes também são responsáveis por como e quanto uma pessoa sua. Então, acho que vocês já notaram, né, isso. Aqui em casa, meus filhos suam pouco, porque o meu ex-marido sua pouco também. Então, é comum a gente observar isso nas pessoas, né? É claro que os cientistas ainda, infelizmente, não conseguiram determinar a localização exata dos alelos dos genes responsáveis por isso. Mas eles já observaram que é algo determinado geneticamente, certo? Então, a sudorese, na hora da prática de um esporte ou no momento que você está muito agitado, é normal e comum em todas as pessoas, mas existem pessoas que suam mais e outras que suam menos, e isso é determinado geneticamente. Outra característica genética é a miopia. Então, dentre os problemas, né, que a gente chama de problemas da visão, a miopia, ela vai ser a mais, né, a mais interessante, que é passada mais de pais para os filhos, certo? Então, a miopia se revela como uma doença realmente passada de geração para geração. É basicamente quase uma sentença. Pessoas, pais míopes terão filhos míopes, certo? E aí, eu, com essas características físicas, eu espero que a gente tenha visto, que vocês tenham sido citado, né, no exercício, é que elas, a maioria delas são genéticas, né? As hereditárias são essas que são transmitidas de geração, de uma geração para outra, certo? Então, basicamente, toda característica genética, né, a maioria das características genéticas são hereditárias. Aí, dentre ainda as características humanas, a gente tem ainda as congênitas e as adquiridas. A congênita é aquela que você apresenta no nascimento, claro, né, a maioria delas são hereditárias. Certo? Mas algumas podem ter sido determinadas por algum problema durante a gravidez. E as adquiridas são aquelas que a gente não nasce com elas, mas a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, por exemplo, uma pessoa ser magra a vida inteira e, de repente, na fase adulta, se tornar obesa. Então, essa obesidade, ela foi adquirida. Ou a pessoa, de repente, ter tido meningite e aí ficar surda. Então, ela não nasceu surda, ela adquiriu a surdez. Então, não é uma surdez congênita, ela é adquirida. Então, espero que vocês tenham citado essas características, né? E essa é a devolutiva do nosso exercício, né? Espero que em breve estejamos juntos, que possamos estudar mais sobre genética. Nesse momento, eu queria que vocês usassem o exemplo do coronavírus, né? Já está a atividade lá no portal, para que a gente possa falar um pouquinho sobre genoma. Então, quem foi as pessoas que determinaram o genoma viral, o genoma do vírus do coronavírus, né? E qual a importância de determinar o genoma? Então, o que é o genoma? Qual a importância da determinação do genoma? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre isso, para que a partir de agora a gente possa falar sobre conceitos importantes na genética, como genoma, genotípico, fenotípico, né? E outros termos importantes, para a gente entender os conteúdos a partir de agora. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.